Eu sou Camila Salmazo e este é o BDF Entrevista, sempre trazendo temas atuais e convidados que têm muito a dizer com a marca aqui do Brasil de Fato. Hoje a gente fala de um tema preocupante, que é o aumento do tabagismo entre jovens. Os brasileiros, né, os jovens brasileiros, o cigarro mudou de jeito. Além daqueles que a gente conhece, agora temos os vapes, os pods, os cigarros eletrônicos e até aqueles de sabor, que prometem uma experiência mais leve e divertida. O resultado é o aumento no consumo entre adolescentes e, pela primeira vez, o aumento também entre as meninas. Para entender o que explica essa virada e como a indústria do tabaco tem encontrado novos caminhos para chegar a essas novas gerações, nós vamos conversar agora com Mariana Pinho. Ela é coordenadora do projeto de tabaco da ACT, Promoção da Saúde, e mestra em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada por conversar aqui com o Brasil de Fato.
Obrigada, Camila. É um prazer estar falando e é importante a gente falar sobre esse assunto.
Mariana, para começar, a gente está vivendo uma nova glamorização do ato de fumar. Isso tem um pouco a ver também com as redes sociais?
Bom, a gente acompanha aí as pesquisas, nacionais e também a gente acompanha os dados internacionais do percentual de fumantes. E também experimentadores de outros produtos, e a gente observa o seguinte: a indústria ela não, ela continua se modernizando, ela continua tendo alvos das suas estratégias, né? A gente já tem muito bem documentado na época que documentos internos dessas empresas foram revelados, que a indústria do tabaco pensa em atrair novos e jovens fumantes. Então, são estratégias que são adotadas desde a década de 70, 80 e 90 e que não está sendo diferente atualmente. O que muda são as estratégias, são os canais, né, de veiculação. Então, por exemplo, no Brasil, onde a propaganda está proibida, exceto a exposição do maço no ponto de venda, a gente vê formas inovadoras, eu vou chamar entre aspas, né, assim, e formas não tão claras de promover seus produtos. Então, a gente vê nas redes sociais, a gente vê nas plataformas de streaming, nos games. Então, a gente vê sim um forte esforço da indústria em se fazer presente dentro desse universo do jovem, e que é uma estratégia adotada há muitos e muitos anos. E usando agora novas plataformas ou plataformas cada vez mais presente no mundo desse público.
Agora a gente também tem uma presença de cigarros saborizados, né, entre os jovens. Os jovens têm consumido muito isso, além do pod, que é a presença maior, talvez, de tabagismo ali na adolescência. Mas eles são vendidos como algo mais nocivos, mas na verdade eles são ainda tem mais nicotina ainda do que um cigarro comum que a gente conhece, né?
Isso, os aditivos de aromas e sabores, né, os flavorizantes que são usados nos produtos, seja o cigarro tradicional, convencional, que a gente chama aquele cigarro industrializado que vem envolvido no papel, vem da fábrica, assim, seja no tabaco para o próprio fumante enrolar, que é roll your own, ou então aqui no Brasil ele também é conhecido como tabaquinho, e até os produtos emergentes, que é o cigarro eletrônico ou vape, ou que a gente chama de dispositivo eletrônico para fumar, todos eles usam desses aditivos de aromas e sabores para tornar a experiência de fumar mais agradável, menos irritante para a garganta. Então, esses produtos eles funcionam mesmo como um facilitador e muitas vezes um estimulante para as pessoas que estão ainda experimentando, porque de fato, assim, quando a gente observa, né, os cigarros que queimam, né, a temperatura elevada, né, a fumaça. Se não houvesse algo que diminuísse essa palatabilidade, a experimentação seria muito ruim. Então, já, né, assim, é conhecido que o uso de sabores como menta, melancia, cereja e outros tantos aromas e sabores, muitas vezes que o consumidor nem mesmo sabe que está presente ali naquele produto, ela é usada há muitos anos, né? Assim, ela é datada já da década de 70, 80. E no Brasil, né, eu posso falar uma coisa que talvez muitos não saibam. O uso de aditivos de aromas e sabores está proibido no Brasil desde 2012. Mas aí você pode me perguntar, Camila, ué, mas está vendendo ali num ponto de venda regular, né, um cigarro de cravo, de canela, de menta, de melancia? É, pois é. Infelizmente, essa medida ela não é implementada, né? E os dados mostram, foi feita uma análise com pesquisadores do INCA, até mesmo nós, que de 2012 a 2024, o mercado foi inundado desses produtos com aromas e sabores, né? Principalmente produtos como narguilé também, né? Assim, ele também significa bastante. Mais de 112 produtos foram registrados na Anvisa. Então, como é que eu explico isso, né? Essa questão. As indústrias, desde 2012, questionam essa medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Questionam o poder de regular e o poder de proibir os aditivos de aromas nesses produtos. Então, por conta desse questionamento e de uma série de desdobramentos disso, essa resolução da Anvisa ela não é implementada, né? Então, infelizmente, a gente tem aí os produtos, né, como narguilé, cigarro convencional, cigarro de palha, tabaquinho, com aditivos de aroma. E certamente eles tornam o produto muito mais fácil de experimentar e de manter ali a pessoa enquanto fumante. Além disso, algum desses produtos, eles tornam a absorção da nicotina ainda mais fácil. E o que que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a pessoa que está experimentando e consumindo aquele produto absorve de forma mais qualificada a nicotina. E isso impacta severamente a condição dessa pessoa de se tornar dependente da nicotina. Né? Então, porque a dependência ela se estabelece dessa forma, né? Conforme os impactos em níveis cerebrais da nicotina. Então, não só para facilitar a experimentação, mas também impacta negativamente quando a gente fala no, né, estabelecimento da dependência e também dificulta as pessoas de deixarem de fumar, porque não está causando nenhum desconforto, tem um gosto agradável, né? Não, às vezes disfarça o cheiro se é um produto com um aroma característico muito forte, então assim, nem atrapalha tanto, né? Então, esses aromas eles são usados. E só um adendo, por mais que esses produtos não tenham a venda permitida aqui no Brasil, quando a gente fala dos cigarros eletrônicos, já foram catalogados assim mais de 10 mil sabores diferentes, né? Tanto dos sistemas abertos quanto dos sistemas fechados. Então, assim, a quantidade de aromas e sabores que tem também nesses produtos emergentes é muito grande. Então, é importantíssimo que essa medida seja implementada no Brasil, então isso está sendo julgado no STF, e que outros países também sigam proibindo conforme as recomendações aí do tratado internacional do qual o Brasil faz parte.
Infelizmente está proibido, mas é muito fácil encontrar em uma loja, né, uma tabacaria. E chama atenção também como essas lojas têm se aproximado de estabelecimentos como escolas, né, lugares de circulação jovem também. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem um dado aqui que me chama bastante atenção, que é um levantamento de 2023, né, do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que é o LEONARD, e ele diz, né, que adolescentes de 14 a 17 anos, o uso de cigarros, né, fumígenos em geral, charutos, cachimbos, ele aumentou, alcançou aí 10,5%. Entre meninos, esse percentual ficou em 8,3%. É a primeira vez que as mulheres lideram um índice, né, sobre tabagismo no nosso país. O que que você acredita, Mariana, que tem levado as mulheres a fumar mais do que os homens pela primeira vez, ou pelo menos aparecer em primeiro lugar nessa faixa, né, da juventude, numa pesquisa como essa?
Bom, essa curva, vou assim chamar, né? Essa curva de prevalência de fumantes entre meninos e homens e também de mulheres, ele é histórico, essa repetição. Então, assim, os homens, de fato, foram os primeiros a começar a fumar, os primeiros a usar os cigarros industrializados, e depois as mulheres começaram também. Então, isso acontece não só no Brasil, estamos vendo, né, esse levantamento do LENAD, né, a terceira edição do LENAD, mas também em outros países. A gente observava, às vezes, em alguns levantamentos, que no Rio Grande do Sul, onde tem as principais indústrias de cigarro do Brasil, às vezes, dependendo da pesquisa, mostrava. Isso certamente o que contribui isso é a propaganda desses produtos, né? Existe um direcionamento, a mulher tem sido alvo de muitas mensagens positivas. Só para trazer um exemplo, né? A forma e as estratégias como essas indústrias se promovem. Hoje em dia não pode ter a promoção do produto, né? Da marca X, Y, é proibida. Mas agora, durante a COP, não sei, da Copa, não sei se todos acompanharam, mas teve uma campanha contra o feminicídio, né? Uma campanha do Ministério das Mulheres, importantíssimo, né? A gente precisa mobilizar a sociedade, daí quando eu falo sociedade é todos, para enfrentar o feminicídio, evitar que mais mortes de mulheres aconteçam. E daí a gente observa que uma das empresas de tabaco aderem a essa campanha e se promovem assim. Então, esse é só um exemplo do que pode estar levando ao aumento de mulheres. Então, assim, a relação da pauta de uma empresa de cigarro a uma luta que todas as mulheres desejam, que muitas mulheres desejam, que é o combate ao feminicídio, você ter essa associação, você acaba afastando totalmente essa indústria de cigarros dos efeitos nocivos que seus produtos causam. Então, assim, esse é um exemplo que pode estar assim associado à forma como essas empresas vêm sendo colocadas no mercado. Um outro exemplo, né, que é muito frequente no Sul, é que o Brasil é produtor de tabaco, né? É o terceiro maior produtor de tabaco global, né? Não estou falando da região nem de determinado conjunto de países. A nossa produção é significativa e a maior parte é para exportação. E os contratos, até algumas décadas atrás, eram assinados pelo chefe de família. E recentemente, algumas análises têm mostrado que eles têm feito contratos com as mulheres das famílias. Então, assim, isso mostra, pode sugerir as estratégias da forma como essa empresa vem se comunicando. A gente observa também que algumas mulheres têm ocupado o papel decisor dentro dessas empresas, então são mensagens que ela vem passando que pode estar relacionada, sim, a esse aumento. A gente não conhece uma análise específica que aprofundou no porquê que essas meninas brasileiras, infelizmente, ultrapassaram os percentuais de consumo de cigarro, de experimentação, mas eu acho que tem bastante a ver com essa mobilização das empresas e direcionamento das suas mensagens.
E a gente tem também a presença dos vapes, né? Que agora não é aquele cigarro que solta fumaça, como a gente está acostumado, e que é proibido em ambientes fechados. Acho que essa lei pegou no Brasil, que bom. A gente não vê mais, né? As pessoas se sentem constrangidas de fumar em locais fechados. Mas o vape, me parece que não tem esse mesmo comportamento. E tem relatos de escolas, né? Com relação ao uso do vape dentro das escolas, seja no banheiro, em sala de aula, parece que isso se normalizou muito rapidamente no ambiente escolar, né?
Pois é. Quando a gente observa o percentual de uso desses produtos no Brasil, apesar de eles estarem proibidos desde 2009, né? A Anvisa proíbe eles já há muitos anos, mas eles estão, né? Eles acabam chegando nas pessoas. E a gente defende isso, né? A importância da regulamentação da Anvisa, porque ele chega com certo limite, né? Assim, uma pesquisa que é feita corpo a corpo e não somente por inquérito telefônico mostrava em 2019, A gente entende que esse número pode ter mudado, mas em 2019 mostrava menos de 1% da população acima de 18 anos consumindo esses produtos, os cigarros eletrônicos. E quando a gente olhava para esse universo de usuários de cigarro eletrônico, a gente via que a maior parte deles eram os adultos jovens. Ou seja, de um lado a gente vê isso, o percentual de pessoas que mais frequentemente consomem os cigarros, naquela época davam, né, 700 mil pessoas, entre 18 e 24 anos, e a gente via a indústria dizendo o seguinte, porque a indústria do vape também é a indústria do tabaco, não é exclusivamente a indústria do tabaco, mas também é. E a gente via as empresas, né, as principais empresas, a Bat, a Philip Morris, né, que são as principais, principalmente no mercado brasileiro, de cigarros, a gente via eles falando, olha, esse produto, ele é destinado para o fumante adulto e que quer parar de fumar ou que prefere outro produto que não tenha combustão. E a gente vê um distanciamento muito grande entre o que a indústria diz e o que de fato estava acontecendo no Brasil, que os dados depois, né, seja pelo LENAD, seja pela PENSE, uma outra pesquisa nacional, seja pelo Vigitel, mostrando que os principais consumidores eram jovens ou adultos jovens e que não fumavam na maioria das vezes. Então a gente vê uma distância muito grande, ou seja, ele está sendo promovido de forma diferente, infelizmente. Então, assim, despertando atenção pelo design, despertando atenção porque muitas vezes a indústria se coloca como um produto com risco reduzido, o que não é verdade, né? Coloca esse produto como é só vapor. E daí as informações elas vão se propagando, né, mensagens que não são verificadas pela ciência, né, de que ajuda a parar de fumar, né, essa é uma outra inverdade propagada em relação a esses produtos, e que ele acaba se estabelecendo e acaba atraindo pessoas que nunca, de repente, iriam experimentar ou usar de forma rotineira esses produtos. Então, a gente observa de forma muito crítica, né, sobre isso, né, e a importância mesmo da resolução da Anvisa, que proibiu em 2009 e depois reforçou a proibição quando reeditou a norma em 2024, reiterando a proibição desses produtos. E que a regra, apesar deles não terem a comercialização permitida em território nacional, né, a circulação deles, eles não podem ser consumidos em ambiente fechado. Né, nem parcialmente fechado. O que que isso quer dizer, Camila? Acho que é importante, né? Consumir esses produtos não é crime, né? Assim, é uma norma de vigilância sanitária, né? Então, assim, tem que obedecer à norma. A norma diz que esses produtos não podem ser circulados. Aí você vai ter, para quem comercializar é outra situação. Mas o consumo, você não pode acusar aquele usuário do produto de ser um criminoso, não. Ele está consumindo e tem que observar. Se ele estiver consumindo, ele não pode consumir dentro de um bar, dentro de um restaurante, num elevador, numa sala de aula, né? E as medidas que a gente tem observado aí pela imprensa, né, de restringir, elas fazem sentido porque o ECA, né, ele diz ali que não pode, né, criança, você não pode entregar para criança, fornecer, ainda que gratuitamente, permitir que crianças tenham consigo, né, que consumam um produto que causa dependência, né? O artigo do ECA diz isso. E nicotina é uma substância, notadamente, que causa dependência. Então, tem que ter programa educativo, sim, mas também precisa de medidas regulatórias relevantes.
A gente já tem várias pesquisas, né? Nem sabemos todo o impacto que os vapes podem causar na saúde de uma pessoa. Tem muitos estudos em andamento, mas tem comparações que mostram que um cigarro tem 1 grama de nicotina, enquanto um vape pode ter até 50 miligramas e é muito mais nocivo, apesar deles estarem tentando vender saúde, né? Vender uma coisa mais saudável, como um hábito. Mas a gente já tem pesquisas que mostram isso. E outra coisa que me chama a atenção, Mariana, que eu acho que a Anvisa tem um papel fundamental com essa proibição, mas existe um mercado ilegal circulando, né? Acho que até você disse da quantidade de sabores, de diversidade de fumos que já existem, acho que boa parte disso também vem do mercado ilegal e que a gente não tem como ter grandes controles. O que pode causar ainda mais problemas para a saúde, porque a gente não sabe o que tem ali dentro, né?
É, esse é um ponto super importante e super comum da gente que tá aí nos debates e tudo, a gente enfrenta. É um enfrentamento mesmo, Camila, porque a disputa de narrativas é super presente quando a gente está falando de controle do tabaco e de promoção da saúde e né, fatores de risco. Então, sobre o mercado legal, eu tenho assim pelo menos dois pontos para trazer aqui para você. Um deles é, de fato, todo produto, cigarro eletrônico ou produto de tabaco aquecido que estiver circulando, no mercado, né, a venda, a propaganda, ele é de origem, ilegal, né? Então, ele entrou, seja ele tenha sido fabricado numa fábrica ilegal, tenha entrado pela fronteira de forma ilegal, sem ninguém ter visto, ele entrou de forma irregular. Então, esse é um ponto. Mas dizer que esse produto, pelo fato dele não estar registrado, né, de não poder ser registrado, potencialmente ele é melhor, e vou colocar entre aspas, né, assim, do que se ele tivesse registrado, é uma falácia. Por quê? Por alguns motivos. Porque esses produtos muitas vezes eles vêm de países onde a sua venda é permitida, onde passou minimamente pelas regras sanitárias ou pelas regras regulatórias daquele país de origem, seja ele do Paraguai, seja ele dos Estados Unidos, né, seja ele da Europa, né, seja ele da China, ele passou pelo controle sanitário e entrou de forma ilegal. A ilicitude, a irregularidade tá na forma de entrada no país. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que esse produto ele não é inócuo. Ele faz mal da forma como ele está se colocando no mercado. E lá, nesses países de origem, eles estão causando prejuízos, doenças, mortes prematuras, em alguns casos, de pessoas que estão consumindo produtos registrados. Então, assim, ele faz mal, né? Ele tem concentrações elevadas, ele tem um sal de nicotina que o sal de nicotina é a nicotina num outro formato, num formato que causa um impacto bem grande, é como se houvesse um aproveitamento melhor da nicotina que está ali dentro daquele produto. Então, se no cigarro convencional aproveita, vou chutar, não estou sendo fiel aos dados químicos, não, mas se aproveita 80% desses produtos na forma de sal, tem um aproveitamento muito maior. E o impacto em nível cerebral está relacionado à dependência estabelecida de forma mais rápida. E a gente tem observado isso. A gente tem visto, a imprensa tem veiculado bastante notícias de jovens, né, não só afetados pelos problemas de outras substâncias presentes nesses produtos, mas relatando que se viram dependentes, o que a gente não observava há 20, 30 anos atrás, os jovens que hoje estão adultos falarem, se perceberem dependentes do cigarro convencional. Então, assim, e isso independe da origem, né? Assim, esses produtos do mercado ilegal, do mercado, se fosse legal, né, nos seus países de origem, eles causam dependência, causam adoecimento, né? A gente vê tanto problemas da questão pulmonar, por conta de algumas substâncias tóxicas, muito tóxicas nesses produtos, mas também aumento de risco cardiovascular do sistema circulatório significativo, que a nicotina é uma vilã. A nicotina não causa só dependência, ela também é uma vilã para as doenças cardiovasculares. Então, dizer ou entender, compreender os cigarros eletrônicos como um produto que só tem nicotina, ou seja, não tem problema, ele só tem, São duas inverdades. Uma, que minimizar o efeito da nicotina no organismo humano não é verdade, tem efeitos importantes. A exposição precoce da nicotina dos jovens, né? Quando eu falo precoce, eu estou falando de jovens, você, né, por alguns anos, você pode ter problemas cognitivos, problemas de aprendizado, né? Você pode ter problemas de fertilidade, você pode ter relação com diabetes por conta da nicotina. Isso eu não estou nem falando do efeito cardiovascular, que é aumento de risco de infarto, de doenças coronarianas, doenças cardíacas. E também tem o problema de que não só tem nicotina, né? Tem propilenoglicol, você vai ter metais pesados que, com aquecimento, sim, do aparelho, existe um deslocamento físico do aparelho, não é o líquido, não. Você tem no aquecimento alguns estudos que mostram que quando o aparelho aquece, ele carrega junto com aquele vapor, ele carrega algumas substâncias do metal, do equipamento, e a pessoa inala. Ou seja, não é só nicotina de maneira nenhuma e não é risco reduzido de maneira nenhuma.
É extremamente assustador ver quantas doenças podem estar associadas. Antigamente a gente via que o cigarro causava doenças mais a longo prazo, mas talvez os vapes já tenham nos mostrado que essas doenças elas chegam mais rápido na saúde de quem consome. A gente está falando aqui de resultados, né? Mas eu queria falar um pouquinho da indústria que está por trás disso, Mariana, porque eu acho importante que as pessoas conheçam. Há muito tempo, né, eles atuam no Brasil e falar um pouquinho da força que eles têm, tanto no Congresso, por exemplo, né, para incidir, em políticas públicas, para burlar essas leis. Então, eu queria que você falasse através da pesquisa, longa pesquisa que a CT já tem feito, quem está por trás, né, desse novo problema de saúde pública? Acho que a gente já pode dizer isso, né?
Isso, a gente tem, conforme eu falei, né, assim, as indústrias de cigarro e atuantes no país, são três principalmente, né, a BAT, a Philip Morris Brasil e a Japan Tobacco, são as principais produtoras de cigarro, né, e elas atuam no Brasil há muitas décadas, né? O Brasil se estabeleceu aí desde muitos anos como um grande produtor, então a gente produz no sul do país e exporta boa parte das folhas brasileiras para o mundo todo, né? Para a China principalmente e Europa. E acaba que o estabelecimento dessas empresas, principalmente no sul, né? Mas existem fábricas em outros estados, faz com que elas tenham muito poder, né, muita influência no meio político, né? Então a gente observa uma atuação forte o lobby dos representantes aí da indústria do tabaco, vou chamar assim, para mobilizar para uma série de medidas, né? Assim, o Brasil, Camila, eu acho que isso é importante a gente trazer. O Brasil, ele tem políticas de controle do tabaco muito relevantes. Né? Assim, a gente conseguiu estabelecer, você mesmo lembrou, né, os ambientes livres. A gente tem, apesar de não implementada, uma proibição de aditivos. A gente tem embalagens com as advertências sanitárias. A gente tem a proibição da propaganda. A gente tem uma série de medidas. E certamente essas indústrias, elas reagem a isso. Né? A gente tem a proibição dos cigarros eletrônicos. Elas reagem para impedir que novos avanços sejam feitos, porque mesmo com esses avanços ainda temos desafios, ou para voltar atrás, né? Como é o caso dos aditivos, por exemplo, que o Brasil implementou, né? Assim, aprovou uma medida e ainda não conseguiu implementar. Então, assim, a gente tem uma incidência muito grande, não só na região produtora, mas também no Congresso Nacional. Então, vou trazer alguns exemplos para você. Durante o processo em que o Brasil estava discutindo, a Anvisa estava discutindo sobre a revisão da resolução dos cigarros eletrônicos, a gente teve iniciativas de senadores, por exemplo, né, a Soraya Tronic, uma senadora, de propor a liberação desses produtos. E está registrado que ela recebia apenas representantes do setor, né, da cadeia produtiva do tabaco. Ela não recebeu, por exemplo, ninguém da sociedade civil, de sociedades médicas, para levar argumentos. Ela não recebeu, ela fez audiências públicas, mas receber em seu gabinete não foi documentado nenhuma questão que indicasse que recebeu a sociedade civil. A gente tem na discussão da reforma tributária, que foi um importante avanço para o controle do tabaco, ainda não está implementada, as alíquotas não estão implementadas, que é a aprovação do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é um imposto que tem um caráter de desestimular o consumo de produtos que façam à saúde. E a discussão, assim, foram muitos anos, né? Começou até durante a pandemia, mas foram muitos anos de discussão no Congresso e muita pressão para que os cigarros não fizessem parte do imposto seletivo, né? Até já quase no processo final ali da discussão, teve o que as pessoas do ambiente legislativo chamam de jabuti, teve uma tentativa de colocar numa discussão que não tinha nada a ver com o imposto seletivo, a possível liberação dos cigarros eletrônicos, por exemplo, né? Ou seja, é o famoso jabuti, colocar um assunto num projeto de lei que não tem nada a ver. Então, assim, a gente observou reuniões também da cadeia produtiva para impedir a inclusão dos cigarros no imposto seletivo com o Ministério da Fazenda. Foram mais de 27 reuniões registradas. E tudo para tentar interferir, a incidência foi grande, foi pesada, para tentar interferir os processos regulatórios, seja de questões voltadas para a saúde, mas também voltadas para a questão econômica. E nós documentamos isso, convido aí vocês e todos aí que estão assistindo a entrevista, nós documentamos isso num relatório que nós escrevemos periodicamente, que está na sua quinta edição, que é o Índice de Interferência da Indústria do Tabaco. Esse índice não é, a CT colabora com uma organização que chama GGTC, que é um centro global de governança e controle do tabaco, que criou esse questionário para avaliar as incidências das empresas de tabaco nas políticas de controle do tabaco. E ele observa isso, porque da onde que veio isso, né? Porque o Brasil, ele ratificou, assinou um tratado internacional de controle do tabaco, que é a Convenção Quadro. E dentre as medidas que estão lá, de ambiente livre, de tratamento do fumante, de proibição de propaganda, uma delas é proteger as políticas públicas de saúde contra a interferência da indústria. Então, esse questionário, esse índice, ele justamente aprofunda nisso, de que forma que os países estão protegendo ou estão desprotegidos da incidência da indústria do tabaco. Então, a CT ela colabora e sistematiza todas essas incidências e outras, que não cabe aqui eu também falar, que não é o principal objetivo aí da nossa conversa, mas destrincha todas as incidências que a gente observou. Esse índice mais recente, ele pega incidências de abril de 2023 a março de 2025, né? Então, alguns desses exemplos estão lá, principalmente aí dos cigarros eletrônicos, que teve um destaque importante nesse período, e da reforma tributária, mas não só isso.
São muitas as incidências, né? Por isso até é importante o monitoramento que vocês fazem para entender como é que a indústria se movimenta e vai se organizando e se comunicando com essa nova geração, que é o caso agora dos vapes, dos pods, né? Você falou bastante do programa de controle ao combate ao tabagismo, né? Na década de 90, acho que foi exitoso para o Brasil, né? A gente tinha um índice na época, eu acho que de 34% de fumantes. Então, nós diminuímos a população fumante. E eu queria te perguntar, com esses novos jeitos, né, que a indústria tem encontrado essa nova geração, que tipo de políticas públicas, que tipo de programa de combate ao tabagismo seria necessário agora para fazer esse enfrentamento?
É uma pergunta assim que a gente vem se debruçando sobre ela, né? Assim, é importante sim seguir, porque eu acho que quando a gente observa Então, tem esse percentual de 34%, foi uma pesquisa populacional, e depois em 2019, o mesmo tipo de pesquisa foi apresentado, que mostrou 12%, ou seja, uma queda. Mas quando a gente observa o Vigitel, que é uma pesquisa telefônica que é feita todo ano, ou seja, ela mostra uma tendência, ela é uma pesquisa telefônica, tem restrições, mas ela mostra uma tendência, ela mostra ali, ó, coisa está mais ou menos assim. Infelizmente, a gente observou. Entre o Vigitel de 2023 e o Vigitel de 2024, a gente observou um aumento. Estava estagnado durante um tempo e a gente observa um aumento do percentual de fumantes no Brasil. Isso acendeu um alerta muito grande para a gente, porque enquanto estava estagnado, a gente ficava olhando: poxa, o que será que está acontecendo que, né, não estamos conseguindo seguir aquela linha de tendência, né? A gente fazia discussões importantes, mas quando, né, passa de 9% para 11%, um aumento de 25%, é muita coisa. É muita coisa e a gente fica se perguntando, né, assim, o que que a gente vai precisar fazer? Só para você ter ideia, esse percentual de 11% é o equivalente ao percentual observado por essa mesma pesquisa lá para 2013. Então, assim, é um retrocesso. É um retrocesso. E a gente tem algumas hipóteses, não estão garantidas que sejam essas, mas tem algumas hipóteses. Uma é a inclusão desses novos produtos no mercado, né, no mercado mundial, e que estão tá chegando aí. Algumas pesquisas mostram, né, os jovens experimentando, os jovens usando, podem não estar usando tanto cigarro convencional, mas usam o narguilé, o tabaquinho, o cigarro eletrônico, então isso pode sim ser um dos fatores. Certamente não é um único só fator, não. Mas um outro ponto que para nós, assim, pode estar contribuindo significativamente é a questão do preço dos cigarros. Lá em 2011, o Brasil implementou uma medida importantíssima sobre essa questão, né? Ele estabeleceu um preço mínimo, ou seja, não podia vender um cigarro na época, né, em 2011, 2012, a menos de R$ 5, e além disso, uma carga tributária grande. Então, foi uma política importantíssima. Por quê? Porque o preço mínimo ele ia aumentar 50 centavos a cada ano, né? E o que que se observou? Que a cada ano que passava, o cigarro ficava um pouco mais caro, a prevalência de fumantes ficava mais baixa. A gente viu nitidamente as linhas se cruzando, aumento do preço e redução da prevalência. E depois desses aumentos previstos na lei, né, depois que ele chegou ali na verdade ele começou com 3,50, eu falei R$ 5, mas depois que ele chegou a 5, depois 5,50, que foi o último aumento que ele teve, ele ficou estagnado. O preço mínimo ficou estagnado a 5,50 e ficou 8 anos sem nenhum aumento. Então, o que que aconteceu? Ele chegou em 2018, 2016, na verdade, a um preço mínimo que para a época ajudava as pessoas a questão da acessibilidade, diminuía a acessibilidade, né? Ajudava nesse sentido, né? O Brasil diminuía a acessibilidade, mas depois de 8 anos, esse produto, né, não corrigido pela inflação, mas muito mais acessível em 2018, 2016. Um impacto muito grande, né? Então, talvez por isso que a gente esteja observando esse aumento que o Vigitel, que é a pesquisa do Ministério da Saúde, identificou em 2024, né? Então, isso também é uma hipótese. E a gente tem também, assim, oportunidades importantes, previstas, né? Que outros países já adotaram, né? Que eu posso trazer aqui a título de exemplo.
Por
No
favor.
Brasil, hoje, a única forma de permitida de propaganda é a exposição do maço, somente do maço. Isso tem uma violação assim sistemática. Tudo que você vê num ponto de venda é violação, porque a única coisa que poderia ter é a exposição do maço. E tem países que adotaram esconder os maços no ponto de venda. Então, essa é uma política que poderia ser implementada. Apesar da sua sensação ser de que a lei de ambientes livres está sendo implementada, tem algumas capitais, eu não sei da onde você está falando, mas tem alguns lugares que já se percebe, até os dados do Vigitel mostram que ainda assim as pessoas estão expostas ao tabagismo passivo em ambientes formais, como ambientes de trabalho, ou seja, A lei antifumo ela não está totalmente implementada. Então, faltaria a sinalização, que não é obrigatória, né? Nesse ambiente não é permitido fumar. Alguns estados têm uma lei própria, mas assim, em nível federal, isso seria importante. As embalagens padronizadas que a Austrália tem, né? Assim, e outros tantos países já adotaram, que é ter a embalagem numa cor única e a marca uma fonte igual para todos os produtos. Isso é uma medida super importante. Você dá aquele produto atraente para que público for, para o jovem, né, para a pessoa, você também destaca a advertência sanitária que está ali, né? E outras que poderiam, como você falou, estender os movimentos de determinados espaços, como parques, jardins, escolas, isso também é uma medida que poderia ser colocada e contribuir aí para a gente tentar resgatar a redução que a gente observou significativamente desde 2011 até 2016, 2017.
Legal. Mariana, tivemos uma pequena instabilidade aqui no finalzinho da sua fala, mas conseguimos compreender bem. Eu te agradeço demais, viu, por conversar aqui com o Brasil de Fato sobre esse assunto tão importante. Espero que a gente tenha melhores notícias para dar em breve, né, sobre essa luta contra a indústria do tabaco, que não é incansável, né? Ele se reorganiza, a gente também tem que se reorganizar e comunicar à população o quão nocivo é o uso de cigarro, principalmente entre jovens. Então, te agradeço demais por essa entrevista hoje.
Obrigada, Camila. E a gente vai seguir aí, principalmente agora na reforma tributária, buscar ter alíquotas que tornem esses produtos cada vez mais, de forma inacessível para os seus consumidores. A gente tem que buscar isso, como uma medida complementar aí a esse pacote todo que eu falei, o que que a gente precisa. Muito obrigada e foi um prazer aqui estar com vocês.
Nós que agradecemos, ficaremos de olho no Congresso, então, para saber se o Congresso atuará de maneira coerente. O BDF Entrevista fica por aqui. Tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato e também na Rede TVT. E você também pode ouvir o BDF Entrevista nas plataformas de podcast e também na nossa rádio, Brasil de Fato 98.9 FM. Até a próxima. Tchau, tchau.